Programação Cultural, Revista do Meio-Dia.
Boa tarde, terça-feira, 6 de agosto de 2024. Escritora Socorro Acioli fala de história, memória, ancestralidade e amor em entrevista que apresentamos hoje. Ela participa da Semana Literária do Sesc amanhã no Cadeião. Drummondiando, tema do livro de poemas de Ivan Dias com lançamento no Brasiliano. E o som de Daniel Belke, que faz show neste sábado de seu trabalho autoral Drama Queen no Espaço Vila Rica. A 43ª Semana Literária do Sesc começa amanhã em 27 cidades do Paraná, em Londrina. A abertura será com a escritora Socorro Acioli, 7h30 da noite, no Sesc Cadeião. Antes, desde amanhã desta quarta, já tem programação, feira de livros, exposição Leminski, Modos de Ousar, também contação de histórias. Kiara Terra em dois horários, 10 da manhã e 3 da tarde. Toda a programação disponível no site do Sesc. A romancista cearense Socorro Acioli, que teve o livro Oração para Desaparecer como mais vendido da Flip ano passado, também já levou o Prêmio Jabuti em 2013. Ela participa de sessão de autógrafos das 6h30 às 7h30, em seguida das 7h30 às 9 da noite amanhã, fala de sua obra mais recente, também sobre o tema escrever e habitar o mundo contemporâneo. Agora a gente te mostra parte de uma entrevista da escritora ao programa Encontro com a Autora, iniciativa da Câmara dos Deputados. Socorro Acioli trata de história, memória e ancestralidade, sua criação por uma voz sertaneja cheia de histórias, a força do amor, além da influência de Gabriel Garcia Marques, com quem fez uma oficina de escrita em 2006. Ela começa contando a história do livro Oração para Desaparecer.
Começou quando eu já tinha escrito Cabeça do Santo e uma amiga foi para uma exposição de fotos históricas do Ceará, lá no Dragão do Mar, e me ligou de lá dizendo: olha, eu vi uma foto aqui que eu estou mandando para ti porque eu acho que é incrível, eu achei a tua cara, que era a igreja de Almofala, com areia, assim, sei lá, um terço da igreja com areia, umas pessoas na frente, e uma legenda dizendo que a foto era de 1780, eu acho, 1800, alguma coisa, e nada mais. E a informação de que a igreja ficou 45 anos completamente coberta por uma duna lá em Almofala, no distrito de Itarema. Então, eu só tinha isso a princípio, uma imagem. Então, eu, de fato, achei impactante uma história de uma igreja enterrada. Eu já tenho uma inclinação a tratar de temas que ligam a religiosidade às pessoas, ao povo, às cidades pequenas. Já tinha feito isso com Cabeça do Santo e aquilo me instigou. Mas eu passei um bom tempo pesquisando, lendo material sobre a igreja, procurando artigos de arquitetos falando das obras de restauro, da história da igreja, mas eu não consegui, a princípio, encontrar de onde, daquela foto, como eu poderia puxar ali um fio para criar uma história. Pensei em desistir várias vezes, eu parei de pesquisar várias vezes. Uma das primeiras coisas que eu descobri quando eu coloquei a almofala no Google foi que existem 7 almofalas em Portugal. Que a almofala é uma palavra árabe, que significa acampamento temporário, almohala, então muito comum que em Portugal tivessem vários acampamentos temporários, né, da invasão mourisca e tudo. Mas não consegui encontrar. E quando eu estava para desistir, procurando esses textos técnicos de arquitetura, que eu entendia tipo 20% do texto inteiro, porque falava dos materiais da igreja, do material do restauro, do estilo arquitetônico. E, num desses artigos, o arquiteto diz, em determinado momento, ele diz, segundo Drummond, e continua, e aí eu fui ver na bibliografia, eu disse, será que o Drummond é um poeta? E era. O Drummond lidava, trabalhava como funcionário público com arquivos, com processo de patrimônio, e chegou a ele essa história da igreja, era um texto do Drummond de 17 de novembro de 46, no Correio da Manhã, o título da crônica era Areia e Vento, e aí ele começa a crônica assim: eu peço aos poetas, aos sábios, aos pintores, prestem atenção na igreja de Almofala. Isso chegou para mim num dia que eu tinha praticamente decidido desistir.
Aí foi o milagre, né? O primeiro.
Aí eu disse, bom, o Drummond está pedindo desde 46, ninguém fez, eu vou ter que fazer Coitado, é muito, muito tempo que ele está esperando. E aí eu fui ler a crônica dele, e a crônica ele resgata a história inteira da igreja e situa porque tudo que eu tinha lido até então era o fenômeno geológico das dunas móveis, que é comum no litoral cearense, e essa, depois eu fiquei sabendo que existem várias igrejas enterradas por areia no mundo. Eu visitei uma no deserto, nos Emirados Árabes, me levaram lá. As pessoas vão para Dubai fazer outras coisas. Eu fui para uma cidade deserta. Eu fui dar um curso em Dubai e o meu pedido de turismo foi para uma cidade amaldiçoada por um demônio. Ainda tem isso. A cidade foi... O negócio... Não, aqui foi amaldiçoada por um demônio, por isso que foi coberta. E eu fui e fiquei aterrorizada, fiquei com muito medo, fui embora assim, muito rápido.
Socorro, Acioli.
Nessa crônica do Drummond, ele vai... dá uma outra explicação, porque o que eu sabia era o fenômeno das dunas móveis, mas ele fala que esse soterramento para os Tremembés, que eram os donos da faixa litorânea ali, donos de Almofala, são os donos de Almofala, eles acreditam que foi uma vingança, porque essa igreja, ele conta que essa igreja foi uma construção feita e iniciada como um pacto de paz entre os padres seculares lá da região e os Tremembés, que tinham encontrado uma imagem de uma santa na praia. Viram a imagem meio-dia, ela tinha uma pintura de ouro, acharam que era uma chama de fogo, chamaram de labareda, adoravam a imagem como uma chama de fogo. Essa Nossa Senhora da Conceição, que dizem que caiu de um galeão espanhol, não se sabe direito a origem. E a igreja era para ser um pacto de paz entre os Tremembés e os padres seculares. Veio material da Bahia, foi para o Ceará, trazido por escravizados. Então, só que o pacto não se cumpriu. Os Tremembés cuidaram da construção da igreja. Eles iam para a praia, pegavam os búzios, faziam a cal de mariscos para que a igreja tivesse o espírito do mar. E, depois de construída, houve um massacre de Tremembés lá no Cajueiral deles e no Coqueiral. E, por vingança dos encantados, isso tudo está na crônica do Drummond. Essa igreja foi coberta pelas dunas, porque o vento é um encantado. E aí ele fala assim, quando a igreja estava quase... já estava perigoso entrar na igreja, o padre Antônio Tomás, que era o bispo do Ceará, foi até a igreja e proibiu as pessoas de entrar e levou as imagens, que tentou levar as imagens para Fortaleza. Aí o Drummond me dá, além da ordem de escrita, ele me dá a minha personagem, porque ele dizia uma mulher chamada Joana Camelo tirou o tamanco da cabeça e jogou na... tirou o tamanco do pé e jogou na cabeça do padre Antônio Tomás. Tirar o tamanco da cabeça... Mas tirou o tamanco do pé e jogou na cabeça do padre Antônio Tomás para salvar a imagem de Nossa Senhora. E aí era o que eu precisava, porque no Cabeça do Santo também era uma matéria de jornal com fotografia, mas na matéria já existia lá o personagem que eu queria. E aí eu não tinha, então levou um tempo, eu só tive o personagem e a coragem de seguir, de não desistir, porque eu fiquei me sentindo mal com o Drummond, porque eu acredito em espírito, então depois ele podia me cobrar... se ele aparecesse para mim, mas não apareceu.
Oração para desaparecer, além de tratar da personagem principal, Cida Joana, né, e suas passagens em Almofala, tanto em Portugal como no Ceará, resgata a memória e ancestralidade dos índios Tremembé. Como é que você chegou até esses índios? Porque, mesmo como historiador, aí vem um depoimento meu pessoal, durante muito tempo a história dos índios Tremembé e como os outros povos indígenas, ficou praticamente silenciada, né, na historiografia oficial. Então, como é que você chegou e resgatou essa memória, essa ancestralidade dos índios Tremembé?
Primeiro, Ricardo, era impossível escrever sobre essa igreja sem falar deles, já que a igreja existe, porque eles encontraram essa santa na praia, que é recorrente, essas histórias de imagens que são encontradas, né, por povos originários, no mar, no rio, na praia, a gente tem no Brasil, tem no México, tem na Bolívia, a Copacabana brasileira, a imagem da Copacabana na Bolívia, que é a mesma história encontrada na praia. Então, eu não poderia escrever esse livro sem passar pela história dos Tremembés, o que foi um peso, uma preocupação muito grande para mim, porque eu tinha muito medo de tratar do tema, não sendo antropóloga nem historiadora, e eu não poderia levar isso para a ficção sem a responsabilidade de ter um controle até onde eu poderia falar ali com propriedade, né? Então, eu tive a ajuda de dois antropólogos.
A escritora Socorro Acioli.
Os Tremembés têm uma oração para desaparecer. E aí, na verdade, muitos ameríndios têm recursos para desaparecer. Aí, o desaparecimento, que é o envultamento, ele vai se dando de maneiras diferentes. Para os tremembés é desaparecer mesmo. Eles têm a oração, que todo mundo quer saber, eu vou dizer, a oração de São Jorge interrompida, eles rezam no perigo, desaparecem. Eu nunca desapareci, eu já testei, já rezei, as pessoas têm testado, mas não funciona com se a gente não for tremembé e não estiver em perigo. Só para avisar, porque o pessoal quer, às vezes, é bom, né?
O Oração para Desaparecer fala muito sobre a força transformadora do amor, né? Joana Camelo é uma mulher maravilhosa, é linda, sensual, desperta sentimentos fortes nos homens, né? E ela acredita nessa força e narra em primeira pessoa o amor dela, tanto pelo Jorge, quanto pelas próprias origens, pelo Brasil e tudo mais. E a gratidão também pelos portugueses que a acolheram. Você foi, de alguma forma, criticada por alguma autora brasileira contemporânea, assim, achou... por alguma feminista ou algum leitor assim falou: ah, não, isso está muito água com açúcar, está otimista e amoroso demais esse romance?
Na minha cara, não. Podem ter falado por trás. O que já aconteceu foi em Clube do Livro. Às vezes me chamam para o Clube do Livro, o clube já tem começado. Eu sempre peço. O clube vai começar. Clubes online, eu tenho ido a todos que eu posso. E aí o clube está marcado para começar às 10. Eu peço para chegar às 10h40, sempre, porque eu quero que as pessoas possam... falem sem que eu... que eu esteja presente para poder ter a liberdade de falar mal, porque eu acho que é importante quando alguém não gosta do livro, porque é importante que as pessoas tenham, se sintam à vontade para ter a sua opinião, seu sentimento sobre os textos. E aí, às vezes, quando eu entro, diz assim, porque algumas pessoas aqui, umas duas pessoas, não dizem os nomes, né, acharam que o livro tem uma temática de amor muito exacerbada, um amor romântico muito... talvez até ilusório. Falam, sim. Eu teve uma leitura com 10 alunos meus, que eles leram a primeira versão do livro, aí uma, no final, ficou muito revoltada, que não era para ser assim, que era para ela ser livre, era para ela não querer homem nenhum, era para ela seguir... E foi uma confusão, foi uma briga muito grande. Mas vai ter gente... É possível que se critique muitas coisas no livro, em qualquer outro livro, né? Mas eu vou continuar romântica, infelizmente. Se tivesse um remédio para curar, eu tomaria. Mas, de fato, eu acredito nessa força mesmo do amor como transformação e salvação. É o meu signo também, tem essa influência astrológica. Mas eu acredito, de fato, até pela minha própria experiência, que a vida, tudo isso, falando sério agora, que tudo isso, a história, a memória, as relações com a nossa ancestralidade, elas são perpassadas pelo amor. Elas são isso que faz doer na gente quando a gente vê uma cidade sendo cada prédio destruído, né, Ricardo? A gente vê em Fortaleza, dói.
Com certeza.
Cada demolição, a gente está vivendo lá a demolição do edifício, lenta, dolorosíssima, do edifício São Pedro, que é o tema do meu próximo romance. Dói ver aquilo, mas dói por causa do amor que a gente tem aquela memória, aquele lugar, a nossa cidade. Eu acho
que
não tem como falar de memória sem falar de amor.
E, nesse sentido, você falou também em clube de leitura, nós temos uma pergunta aqui da Renata Neves, da plateia, que coordena um clube de leitura só de autoras mulheres, né? Socorro, parabéns pelo seu trabalho. Seu livro Cabeça do Santo foi discussão neste clube de leitura. Você considera seu estilo, o realismo mágico, como o de seu professor Gabriel Garcia Marques? Qual o peso de Gabo no seu estilo?
Renata, obrigada. Eu nem sei se o que eu faço é realismo mágico, porque, na verdade, os temas não foram uma decisão deliberada. Assim, eu vou escrever... Foi o contrário.
Socorro Acioli.
Em 2006, quando eu decidi que eu ia tentar me dedicar à carreira de escritora exclusivamente, eu sou jornalista, já tinha feito mestrado em literatura, trabalhava numa editora, que o Ricardo trabalhou também junto comigo lá com um projeto de livro sobre história.
Edições Fundação Demócrito Rocha.
Fundação Demócrito Rocha, que é do jornal O Povo em Fortaleza. Então, eu pedi demissão para me dedicar à literatura e a minha primeira providência foi procurar cursos para fazer, é uma história longa, mas eu vou resumir. E o curso, encontrei esse curso do Garcia Marques, que ele ministrou durante 20 anos. Passei 8 meses tentando entrar no curso, até que consegui. E a pessoa me disse: você tem 2 dias para mandar uma sinopse de uma história Aí eu mando por fax para ele, se ele gostar, ele te convida. E aí surgiu a história da Cabeça do Santo por causa de uma notícia de jornal. Ou seja, não foi uma escolha minha, até as coisas que eu já escrevi antes. Eu escrevi dois ensaios biográficos sobre a Raquel de Queiroz e sobre o Frei Tito de Alencarna. Essa história da cabeça apareceu porque eu precisava, em dois dias, encontrar uma história que agradasse o Prêmio Nobel Gabriel García Márquez. E aí eu fui para o curso, e a história começou no curso, eu escrevi o livro, depois essa minha amiga me ligou e me disse que tem uma foto de uma igreja enterrada, veio a igreja enterrada. Então, não foi uma tomada de decisão de escrever, seguir mais ou menos o realismo mágico. A verdade é que a minha resposta é muito parecida com a resposta que o García Márquez sempre deu sobre os temas dele. É assim. Eu, no Cabeça do Santo, uma pessoa uma vez disse que eu exagerei porque eu inventei uma cidade que só tinha 7 pessoas. É Cocossi, no Ceará, só tem 7 pessoas. Na verdade, só tem 6, porque o rapaz foi embora, um rapaz que morava lá. Então, Cocossi é uma cidade abandonada, no sertão dos Inhamuns, com 6 pessoas, 6 moradores. 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, não é mentira. Outra coisa é que, no Cabeça do Santo, as mulheres avisam quando vão morrer da família do protagonista, né? Também já disseram que era um exagero, mas é a minha família. A minha avó, a minha bisavó avisou, inclusive fez uma maquiagem antes de morrer, para morrer maquiada.
O real é bem absurdo.
A minha bisavó chegou para minha tia, avó, e passou a maquiagem assim, ruge e batom, né? Ela morava no sertão do Rio Grande do Norte. E aí, passando ruge, disse: Alda, hoje eu vou lá encontrar a mamãe, aí as vacas você fica com a vaca tal, a outra vaca você dê para o fulano, as galinhas, resolveu o pouco que ela tinha, e muito obrigado, você foi uma
testamento.
Resolveu, muito obrigado, você foi uma filha muito boa, você cuidou muito de mim, e a minha tia achou que era demência senil, e ela vestiu o vestidinho de missa dela, fez a maquiagem dela e deitou, e foi. E avisou, minha avó me avisou, minha mãe me avisou, eu já disse para as minhas filhas que eu vou avisar. Não tem como, a minha formação, assim, fui criada por essa avó sertaneja cheia de histórias e todo mundo que tem esse parente que tem essa relação com as cidades pequenas de interior, no Brasil inteiro, vai ter essas histórias também, talvez mais, menos, dependendo da família. Porque o realismo mágico também é um termo muito datado, ligado ali aos anos 60, é um termo mais histórico do que de estilo, né? Eu só sei escrever sobre essas coisas. E vai ser, o outro livro ainda é pior, então não sei nem de que é que vão chamar.
Parte da entrevista da escritora Socorro Acioli ao programa Encontro com a Autora da Câmara dos Deputados, entrevista à jornalista Maria Amélia Eloy e ao historiador Ricardo Oriá. Programa completo, 1 hora de duração. Disponível no canal do YouTube da Câmara dos Deputados. Lembrando que Socorro Acioli estará em Londrina amanhã pela Semana Literária do Sesc, das 6h30 às 7h30, sessão de autógrafos. Depois, das 7h30 às 9h, o tema dela é Escrever para Existir, mediação Bárbara Marques. A escritora vai falar de sua obra mais recente, Oração para Desaparecer, e também sobre escrever e habitar o mundo contemporâneo. As vagas são limitadas, os convites são de graça, devem ser retirados 2 horas antes no Sesc Cadeião, que fica na Rua Sergipe, número 52. Você está na UEL FM, Editoria de Cultura da Revista do Meio Dia. Ouvimos a Socorro Acioli agora há pouco falando de uma crônica do Drummond que a impulsionou na escrita do livro Oração para Desaparecer. Carlos Drummond de Andrade também foi tema hoje da coluna Entre Páginas com Miguel Braga Vieira. Está lá já disponível no nosso site. Drummond também inspiração para o escritor Ivan Lupiano Dias, mineiro de Sete Lagoas, foi professor do Departamento de Física da UEL por 35 anos e está lançando seu 5º livro de poesias drummondiano. O lançamento é hoje, lá no Brasiliano Bar e Cozinha. Vamos ouvir o Ivan Dias.
Eu descobri a poesia de Drummond ainda na adolescência. Eu gostava de escrever, me via um pouco tolhido pela necessidade de rimas e métricas, né? Então, um belo dia, em uma brincadeira de um colega, de um amigo, meu primo, no colégio, ele colocou o poema de Drummond como se fosse dele, no meio do caminho, né? Aquele que fala sobre a pedra no meio do caminho. Eu gostei do poema e acreditei nele inicialmente, pois eu vi que o poema que ele estava dizendo que era dele era um poema do Drummond. E aí eu comecei a ler mais sobre Drummond, enxergando essa liberdade, vamos dizer assim, de escrever sem métrica, sem rima, assuntos diversos, os mais variados temas possíveis. Então, nesse livro, é o meu quinto livro, eu fiz 3 livros com temas bem diversos, os poemas sem nenhuma temática, poemas sobre os assuntos mais diversos possíveis. Depois do meu quarto livro, eu já foquei, a rua que eu habitava, eu já foquei na minha infância, adolescência, nas experiências da minha rua, nos amigos, nas coisas que o progresso estava então trazendo para uma rua do interior, lá do interior de Minas, em Sete Lagoas.
O escritor Ivan Dias.
Eu, olhando para esses 4 livros que eu tinha escrito, para os poemas e para alguns poemas que eu ainda tenho que não publiquei, eu vi que tinha alguns muito a ver com essa influência de Drummond. Temas diversos, mas ligados a algumas coisas que Drummond tinha escrito. Falta de preocupação com rima, a falta de preocupação com métrica. Pensei em fazer uma homenagem ao Drummond. E como diz a pessoa que escreveu A Orelha, o Augusto Silva, o Augusto Leber, que também é poeta, que ele se surpreendeu com a minha coragem de fazer isso, né? Falando sobre uma homenagem sobre um poeta já canônico. Bom, então, o que eu fiz? Eu curei na obra de Drummond alguns poemas dele, peguei os títulos desses poemas e construí uma frase. Dentro dessa frase, eu situei os poemas que eu já tinha escrito, procurei fazer outros poemas tendo como inspiração a temática que o Drummond colocava. 13 poemas antigos e mais 37 poemas que eu trabalhei duramente para poder escrever, de forma que eu tenho um livro com 50 poemas, 11 poemas do Drummond dentro de uma frase, e dentro de cada um desses, uma frase feita com os títulos desses poemas, né? Debaixo de cada um desses títulos do poema de Drummond, eu escrevi e desenvolvi alguns relacionados ao tema que ele estava colocando. Já publiquei livros para uma editora que hoje já não existe mais, do Rio de Janeiro. Publiquei pela Escortes de São Paulo e pela Nome, de Belo Horizonte. Primeira experiência com a Atrito e Arte. Está sendo muito interessante essa relação com essa editora, com a Cris Viana, né, que é a dona da editora. E essa relação começou há uns 2 anos atrás, quando eu tive aprovado no Londrix, num concurso chamado Poesia Voando, um poema meu, Chiequito Quer Morrer. E está sendo uma experiência muito boa, né, com a editora Atrito e Arte, com a Cris Viana, que é uma pessoa que é um motor da cultura local londrinense.
Ivan Dias.
Eu encerrei com um poema, mas é um poema um pouco... Seja o primeiro poema, seja o último poema, são poemas um pouco bem-humorados, vamos dizer assim, né? Mas tem um poema aqui dentro do livro, na página 28, que chama Poema do Ferro. Eu não sei se eu sou bom de declamação, então eu vou tentar declamá-lo aqui para você. E a ideia desse poema, como você sabe, eu sou físico, e embora eu não seja físico da área de astronomia, eu leio um pouco, né, sobre várias coisas da física, e tem um fenômeno interessante associado ao envelhecimento das estrelas, né? Determinado tipo de estrela, dependendo da massa que ela tem. Tem seus processos lá de fusão, de fissão e interna, né? E algumas acabam transformando todo o seu núcleo em ferro. E quando transforma o núcleo em ferro, elas morrem, elas param de brilhar. Então eu vou declamar esse poema, Drummondiano, Ivan Dias. Na página 28, Poema do Ferro. De acordo com os astrônomos, as estrelas, há as estrelas. As estrelas envelhecem. Quando queimam os seus elementos, transformam seus núcleos em ferro e estão condenadas. Morrem, param de brilhar. Algumas pessoas, entretanto, mesmo sendo de ferro, mesmo nascendo em uma cidade com 90% de ferro nas calçadas, mesmo com 80% de ferro em suas almas, nascem poetas, e por toda a sua vida, brilham em seu versejar. Essas estrelas, ah, essas estrelas, será que ao morrer não estariam fazendo nascer os poetas? Esse poema que eu fiz, Poema do Ferro, tem a ver com um poema escrito por Drummond em 1940, chama-se Confidência do Itabirano, em que ele começa assim. Alguns anos vivi em Itabira, principalmente nasci em Itabira. Por isso sou triste, orgulhoso, de ferro. 90% de ferro nas calçadas, 80% de ferro nas almas. E esse alinhamento do que na vida é porosidade e comunicação. Então esse poema do Drummond, mais esse conhecimento desse processo nas estrelas, serviu como inspiração para que eu escrevesse o Poema do Ferro.
O livro de poesias Drummondiando sai pela Atrito Arte Editora de Londrina, criada no ano 2000 com mais de 200 títulos no catálogo. Trabalho de Cris Viana, que está se recuperando super bem de uma cirurgia feita recentemente. Lembrando que a sessão de autógrafos de Drummondiando vai das 8 às 10 da noite no Brasiliano Bar e Cozinha, onde também está programado um show com Rafael Fuca e Raquel Palma. Hoje, o livro será vendido a preço promocional R$ 50. O Brasiliano fica na Rua Espírito Santo, 655. E agora vamos falar de cinema, filme em cartaz no Ouro Verde, Henrique Martins.
Drama histórico A Musa de Bonardi narra a vida e a obra do renomado pintor francês Pierre Bonardi e sua relação com Marthe de Melini, sua esposa e musa inspiradora. O filme explora o complexo e duradouro relacionamento de 5 décadas entre Pierre e Marthe, revelando os altos e baixos de suas vidas pessoais e artísticas. A Musa de Bonardi revela como a relação entre Pierre e Marthe moldou a trajetória artística do pintor, celebrando a interseção entre amor, arte e a busca pela beleza. Confira o trailer.
Si vous voulez devenir un modèle, enfin...
J'ai jamais dit que je voulais devenir modèle. C'est vous qui m'avez demandé si je voulais bien poser pour vous.
Je sais même pas ton nom.
Marthe. Et toi?
Pierre. Tu veux vivre avec moi? Ce sont mes amis. Les Nabis. Cérusé. Signac. Fuyard. Ensemble. On a décidé de révolutionner la peinture moderne.
Rien que ça.
Putain, Pierre !
Pierre, cette fille vous complique la vie. Elle vous séquestrera la campagne quand vous devriez être ici, au moment où tout s'ouvra.
Qu'est-ce qui ne va pas, Marthe ?
Je suis inquiète.
Inquiète de quoi ?
Pierre me trompe.
Alors l'indolente, c'est vous ? Votre mari a fait de vous un mythe, madame.
Un mythe.
Un jour, je partirai, t'entendras plus jamais parler de moi. Plus jamais.
Je veux pas me passer de toi, je veux pas.
Tu m'as utilisé. Toi et Marthe, vous m'avez utilisé.
Je fais souvent ce rêve. D'une femme inconnue. Que j'aime et qui m'aime.
Pierre a beaucoup de chance de vous avoir, Marthe.
Car elle me comprend, et mon cœur transparent pour elle seule, hélas, cesse d'être un problème pour elle seule.
Trailer do filme A Musa de Bonardi, em cartaz no Cine Ouro Verde. O filme tem duração de 122 minutos e classificação indicativa 14 anos. Sessões às 4 da tarde e 7h30 da noite até quarta-feira no Cine Ouro Verde. A entrada inteira sai por R$ 20,00 e a meia por R$ 10,00. E na terça e na quarta-feira, nas sessões das 4 da tarde, todos pagam meia. A bilheteria abre meia hora antes das sessões, aceitando pagamento somente em dinheiro. Henrique Martins, para a Revista do Meio Dia.
E logo mais 6 da tarde, hoje tem som na capela aqui da UEL, Guilherme Silveira no violão e Lian Terciotti na voz, samba, clássicos, também MPB no repertório, a entrada é de graça e a capela é aqui no Calçadão, no campus da Universidade Estadual de Londrina. Se você ainda não conhece, vale a pena conferir essa apresentação hoje, então, na Capela da UEL, aberta para a comunidade da universidade. Para você que é de fora aqui da UEL, quiser vir, começa às 6 horas com Guilherme Silveira e Lian Terciotti. A entrada é de graça. E vamos terminar com música, um tema de Daniel Belker, que está no repertório do show Drama Queen neste sábado, 8 da noite, lá no Espaço Vila Rica. Essa semana, vamos falar mais do show. Vai ter sorteio de ingressos pelas ondas do rádio, também no nosso perfil do Instagram. Também um faixa a faixa aqui na rádio.
Billy B foi uma música que eu criei para um espetáculo teatral que eu dirigi no Rio de Janeiro, chamado Fora da Máquina de Lavar. E uma das personagens passa por uma experiência terrível, então ela tem que lidar com essa perda, né? Billy Bee, uma relação dessa coisa de você querer que o outro esteja ali com você, né? Então a letra fala: I felt a wind blowing over me, my lady stardust, you just made me see. You drove me mad, you drove me sane, you made me feel like I'm not to blame. Quer dizer assim, eu senti um vento passando sobre mim, minha lady stardust, que é uma brincadeira com uma música do David Bowie chamada Lady Stardust. Então elas tinham essa música em comum, né? Então eu cito a música aqui. My Lady Stardust, você me fez enxergar, você me enlouqueceu, você me curou e você me fez sentir que eu não era culpada pelas coisas, né? Então essa coisa dos relacionamentos onde a gente passa por momentos bons ou ruins, mas existe essa ligação muito forte entre as pessoas. Então com vocês, Billy Bee.
Revista do Meio-Dia tem produção de Eliette Vanzo, Valéria Giane, Patrícia Zanin, estágio Henrique Martins. Nas redes sociais, Heloísa Gonçalves e Raquel Cacitas, diretor de estúdio Ricardo Lima. A direção geral é de Edir Pedro. Voltamos amanhã e com música ao vivo aqui na revista. Um esquenta para o Festival de Blues, 14ª edição, que será realizado de 8 a 10 de agosto no Valentino. Kiko Josolino, Vinícius Zanin e Matheus Gonçalves nesta quarta com música e bate-papo aqui na revista. Uma boa tarde para você. Até lá. Tchau.